Muito boa noite. Gostaria de ver junto com vocês hoje algo nada mais nada menos do que gigante, literalmente. Tive algumas perguntas, estava preparando o shiur e antes tive uma ideia de perguntas sobre algumas mitzvot que a gente tem na Torá. E eu acho que com a ajuda da resposta dessa pergunta que a gente vai ver, se Deus quiser, em breve, tem uma luz muito grande para uma ideia potente demais. Começamos por aqui e eu me explico. A Gemara conta para a gente no Tratado de Shabbat, na página 127b, Kuf Haf Zayin Amud Bet. A Gemara fala para a gente o seguinte, algo interessantíssimo. A Gemara conta para a gente três episódios, eu vou mencionar dois dos três, porque é suficiente para a gente no tempo que a gente tem, para esclarecer a ideia e a gente aprender juntos aqui algo impactante, power e maravilhoso. É o seguinte, a Gemara conta que Maase Be'adam Echad, aconteceu uma vez de fato, e a Gemara traz isso que aconteceu para a gente, vamos aproveitar para aprender uma coisa muito importante. Muitas coisas acontecem e aconteceram. Nem tudo vira manchete de jornal. Leavdil, nas devidas proporções, inúmeras coisas aconteceram na época da Gemara e a grande maioria não virou, entre aspas, manchete de Gemara. Não virou parte integral da Gemara. Não virou. As que viraram é porque tem algo para a gente aprender hoje, agora e aqui. Então, quando a Gemara conta um episódio, não é que aconteceu um episódio. Aconteceu um episódio que tem a ver com a época da Gemara para ser escrito para toda a eternidade, porque a gente também hoje tem algo a aprender. Qual é o episódio? A Gemara conta que havia um empregado, ele foi contratado e ele trabalhou 3 anos. Quase 1000 e poucos dias. 3 anos. No terceiro ano, conta a Gemara, na véspera de Yom Kippur, halas, acabou o terceiro ano, findou o terceiro ano, ele já trabalhou, só que trabalhar, ele trabalhou. Metade do pacote foi feito. Parte do pacote era que ele trabalhasse, e a outra parte do pacote, do plano, era que ele recebesse o salário. A parte dele foi feita, a parte do patrão não foi feita. Ele foi para o patrão dele e falou, olha, Habibi, eu trabalhei 3 anos, está na hora de eu receber o meu salário. O patrão falou, eu não tenho para te pagar. Ficou um pouco assim, duvidoso, porque ele trabalhou nas propriedades do patrão, com o gado do patrão. Ele falou, como assim ele não tem? Então, o empregado falou para o patrão, olha, será que, ok, você não tem dinheiro, mas terrenos? Diz ele, não tenho. Aí o funcionário ficou meio assim, duvidoso, porque ele sabia, falou, então, tá bom, gado, animais, gado que você tem, você pode me pagar com isso, salário de 3 anos? O patrão disse, não vou conseguir. Cobertores, utensílios que você tem, então me paga com isso, eu aceito também. Qualquer coisa, cheque de terceiros, mercadoria, qualquer coisa. Ele falou, não tenho. Então, o patrão falou, não tenho, o empregado baixou a cabeça, triste, obviamente, legal, a gente vê que a Gemara não mente, o funcionário não saiu, Yahoo. Ficou triste, queria receber, estava esperando alguma coisa e quando a gente não recebe, o que a gente espera é normal ficar triste. Ele ficou triste e voltou para casa cabisbaixo. Pós-Sukkot, agora prestem atenção, de Yom Kippur até Sukkot, a gente está falando de terminar Sukkot, são 22 dias mais ou menos. Vamos arredondar 20 dias. 20 dias depois, o dono bate na porta do funcionário, entrega o pagamento total para ele. Fala, tá aqui, cash, 3 anos que você trabalhou para mim e eu não te paguei até agora, tá aqui o dinheiro. O funcionário ficou super feliz, falou, Hazako Baruch, muito obrigado. E Hashem, muito feliz. Yuhu! Agora o patrão fez uma pergunta para ele. Me conta o que você, funcionário, pensou de mim, patrão, durante esses 20 dias. O que você pensou de mim? Eu não te paguei. Você viu que eu tenho terreno, gado, utensílios, e você próprio me requisitou pagar com dessas formas, eu falei que não podia. O que você pensou sobre a minha pessoa? Então disse o funcionário, eu vou te falar a verdade. Não se preocupem, não é nenhuma cobrinha de gibi. O funcionário falou o seguinte, olha, quando eu pedi para o senhor me pagar, o senhor falou que não tinha? Eu falei, deve ser que, óbvio que ele tem, porque eu sei que você tem, porque eu sou teu braço direito, trabalhei com você 3 anos, eu sei quanto você tinha e tem de dinheiro. Só que eu falei, talvez a parte cash estava investida. Ele colocou em algum investimento e está para vencer. Então não teve liquidez. Tem dinheiro, mas não tem liquidez, não consegue me pagar. Aí ele falou, tá bom, e quando você me pediu, tudo isso falando, perguntando o patrão para o funcionário, quando você me pediu para pagar com terrenos, animais, e eu falei que não tinha, você sabe que eu tenho, o que você pensou? Falei, olha, eu pensei, patrão, que óbvio que você tem, eu sabia disso, mas você arrendou as terras para alguém, você alugou os animais para alguém, então, óbvio que você tem, mas não é teu, porque até não terminar o aluguel, você ter os animais e até as terras de volta, você não pode me pagar. E quando você me pediu os utensílios, eu falei que não tinha, você sabe que eu tenho. Eu falei, não, porque aí eu pensei que você tinha emprestado para alguém, piriri parará. Aí o patrão olha para o funcionário, ele já tinha pago para ele, o patrão olha para o funcionário e fala o seguinte, eu juro para você, diz o patrão para o funcionário, assim termina a Gemará, que foi exatamente isso que aconteceu. Eu não tinha, apesar que eu tinha muitos bens, nenhum deles estava disponível, como você falou, um alugado, outro investido, and so on. E eu queria te falar uma coisa, meu querido, disse o funcionário, claro, patrão, ex-patrão, né? Claro, disse ele, olha, da mesma forma que você me julgou para o bem, que a Kadosh Baruch Hu também te julgue para o bem. Assim termina essa Gemara. Gemara traz mais um episódio curto, tem dois, mas eu só vou mencionar mais um, como eu falei para vocês antes, mais um episódio curto, que Maasebe Hassid Echad, uma vez tinha um Hassid, Hassid não é aquele senhor que usa peot, Hassid na época da Gemara é uma pessoa que ela é média, a média na escola é 6, ela é nota 9, 9,5, 10, ele quer fazer tudo no maior capricho possível. Esse que é o Hassid da Gemara, alguém que é muito cuidadoso nas mitzvot, com as pessoas e com Hashem. Então conta a Gemara pra gente que havia um Hassid, que ele escutou que tinha uma jovem que foi sequestrada, e esse Hassid, o que ele fez? Ele foi, andou e viajou para conversar e negociar com os sequestradores e pegou de fato aquela jovem de volta, aquela menina Yehudiá. No caminho, ele chega na cidade dele, essa jovem dorme junto com o Hassid, perto dele. No dia seguinte, esse Hassid acorda, vai no mikve e depois vai dar a aula dele, vai dar o shiur dele. Antigamente, quando alguém ia no mikve, era uma conotação na Gemara, por razões que não vem ao caso agora, que a pessoa teve relações físicas com a mulher. Então chegou esse Hassid e falou para os alunos dele, o que vocês estão pensando de mim? Então os alunos falaram, olha, já que você perguntou, vamos te contar. O fato de você ter dormido com ela junto e não ter deixado ela voltar para casa, a gente imaginou que você pensou que dentre o povo aqui em volta tem gente pouco perigosa. Talvez vai abusar da menina. Então você esperou o momento propício para chegar de manhã e devolver ela para a família e não deixou ela voltar sozinha. E o fato que eu fui no mikve, o que você pensou? O que vocês pensaram? Que eu tive relações com ela, alguma coisa? Não, a gente nunca pensou isso de você. A gente pensou que por alguma razão física do desgaste da viagem você teve que ir ao mikve. Diz o Hassid, e a Gemara testemunha isso, o fato que ele falou é ótimo, mas o fato que a Gemara testemunha porque aconteceu de verdade, mais uma vez, a Gemara só conta o que tem a ver com a gente e o que é verdade, eu juro, disse o Hassid, que foi isso que aconteceu. Mesmo que parecia algo não legal, que eu dormi com ela no mesmo quarto, e depois eu te fui no mikve, foi exatamente o que vocês me falaram. Eu me precavi para preservar ela, e eu fui no mikve por uma razão de ter viajado. Não porque eu encostei nela e nem fiz nada de errado com ela. E disse o Hassid para os alunos, da mesma forma que vocês me julgaram favoravelmente, que Hashem julgue vocês favoravelmente, porque o normal era pensar coisas erradas. Agora tem mais uma história lá, mas o nosso ponto é suficiente para o que a gente quer aqui. A história do funcionário e a história do Hassid que foi salvar uma menina, dormiu no mesmo quarto que ela e depois foi no mikve. O que o Hassid falou para os alunos e o patrão falou para o funcionário, da mesma forma que vocês me julgaram para o bem, que Hashem julgue vocês para o bem. A pergunta é, será que eles fizeram algo obrigatório ou foi algo fofo, algo Hello Kitty, algo bonito? É um must ou não é? A regra, meus queridos, é o seguinte, diz Rabbeinu Yonah no Sharet Shuvah, que sempre que a gente vê alguém que ele é tzadik ou ele é mediano, não é alguém que abandona as mitzvot ou não está nem aí. É alguém que se cuida das mitzvot ou daquela mitzvah, ou na maioria das vezes se cuida. E a gente vê ele fazendo algo duvidoso, a gente tem que quebrar a cabeça para o que a gente chama em hebraico Dan Lekav Zehut, julgar essa pessoa, ele ou ela, favoravelmente. Quebra a cabeça. No caso do Hassid lá atrás, vamos pegar o primeiro exemplo, tem que imaginar que ele arrendou as terras e que o dinheiro dele estava investido, ele não podia liquidar isso no banco porque a aplicação não tinha terminado, e daí por diante, como a gente mencionou há poucos momentos atrás. Essa mitzvah talvez não é nova para ninguém. Dan Lekav Zehut, julgar a outra pessoa favoravelmente. O que me deixou muito confuso, eu queria compartilhar com vocês, é o seguinte. Tá bom, esses dois episódios, e as duas pessoas foram felizardas, o que, que elas fizeram? Julgaram favoravelmente. Mais um minutinho. Nesses dois casos, de fato, isso aconteceu. Como o Hassid falou, eu juro que foi isso que aconteceu. Como o patrão falou para o funcionário, eu juro que foi isso que aconteceu. E parabéns, igual que você me julgou favoravelmente, que não é fácil, que Hashem lhe julgue favoravelmente, que esse é o bônus dessa mitzvah. Agora, eu tive uma pergunta, e eu acho que todo mundo tem essa pergunta. E tem uma ideia poderosíssima, eu acho, aqui dentro. Um minuto. A gente tem que viver no mundo da imaginação? É absurdo isso inicialmente, pessoal. Preste atenção. Tenta imaginar que Hashem chegue para alguém e fala, olha, você tem que ficar na sinagoga pensando no trabalho. Isso talvez é fácil, né? É difícil se concentrar na reza, mas... Hashem, meus queridos, não pede para a gente estar na sinagoga só que imagina que você está no trabalho. Ou fica no trabalho imaginando que você está na sinagoga. Vai num casamento imaginando que você está no Brit Milá. Faz Shabbat pensando que é Yom Kippur. Não. Quando a gente está na sinagoga, tem que estar na sinagoga, no trabalho, no trabalho, no Brit Milá, no Brit Milá, Yom Kippur, no Yom Kippur, Shabbat, no Shabbat. Como que esse negócio imagina? Como assim? Que a gente tem que viver no mundo da ilusão? Como que existe essa mitzvah de Dan Lekav Zehut, julgar alguém favoravelmente, como a gente viu dois episódios que a Guaná textualmente disse pra gente, apesar que não é fácil, o bônus ele é power, quem julga o outro favoravelmente é julgado favoravelmente, mas isso não é algo fofo, é obrigatório. Diz Rabbeinu Yonah, repito, no Sharei Tshuva, quando a gente vê um tzadik, ou uma pessoa mediana, que se cuida daquela ou da outra mitzvah, e fazendo algo um pouco duvidoso, quebra a cabeça para julgar ele favoravelmente. Usa a imaginação. Mas espera aí. Vê alguém solteiro e imagina que ele é casado. Não existe mitzvah de fazer isso, porque isso seria, me permitam, alucinado. Ou vê alguém casado e imagina que ele é solteiro. A Shem falou não. Quem é alto, quem é baixo, quem é magro, quem não é magro, não é magro. A gente não precisa imaginar coisas que a gente não está vendo. A gente precisa viver na realidade. E a pergunta é, como que é possível, meus queridos, que nessa mitzvah Hashem fala pra gente, imagina aqui, pensa aqui, a gente tem que ver aonde, em Disney? Como funciona? Acho que a pergunta ficou clara. Por que que a gente precisa se iludir aqui, aparentemente? E o que que isso ensina pra gente? Eu acho que aqui tem algo magnífico que eu gostaria de sugerir para talvez responder essa pergunta. Óbvio que a gente precisa lembrar que em relação a julgar os outros favoravelmente, precisa dessa introdução, que quando a gente olha alguém entrando no McDonald's, por exemplo, imagina que ele foi tomar um copo de água ou um refrigerante, ou ele foi no sanitário, ou ela foi no sanitário, e não comeu um hambúrguer não kasher. mesmo que o normal para ir no McDonald's é comer uma carne típica, que é um hambúrguer ou cheeseburger ou o que for, que não é kasher. Não, julga, dan lekav zchut, julgue favoravelmente. Por quê? Porque, primeira coisa, quem tem que julgar é a Kadosh Baruch Hu, não a gente. O fato que a gente já começou a julgar fulano ou ciclana, Habibi, se quer julgar, julga favoravelmente. Porque o conceito de julgar as pessoas depende única e exclusivamente a Kadosh Baruch Hu. A gente não é feito para ser juiz. Se quiser julgar, julga favoravelmente. Porque você não sabe o que passa na cabeça da pessoa. Ah, mas tudo indica que... Tá certo. Se você ou eu ou nós tivéssemos o purpose, o propósito, a obrigação de julgar as pessoas, então, ok, segue normal. Mas aqui Hashem falou, quem julga as pessoas do mundo é Hashem, não é a gente. A gente tem que tentar se auto-julgar para melhorar, só com esse propósito, não os outros. Mas, isso é a primeira mordida da resposta. Mas por que ainda julgar favoravelmente? Tá certo que a gente não veio para o mundo para julgar as pessoas, mas ainda assim, tem uma coisa que acho que é um pouquinho a mais, porque no primeiro caso, que a gente mencionou do funcionário com o patrão, tem a ver com o dinheiro dele. Não é que ele está julgando os outros, ele quer o dinheiro dele, ele foi buscar o salário dele, o caso que a gente mencionou no comecinho do shiur, e o patrão falou, não tenho. Assim, não tenho. Tem um segredo poderoso aqui. É o seguinte, acompanhem comigo. Hashem não falou que a gente tem que ver no mundo da ilusão. Não. Hashem vem nos ensinar algo que tem a ver com a vida inteira da pessoa. Não só quando julgue os outros favoravelmente, também. É o seguinte, todos nós, Baruch Hashem, temos algo chamado o poder da visão. Todo mundo enxerga, graças a Deus, que funcione 20 por 20 até os 120 anos. Mas o poder de enxergar, os animais também têm. A vaca enxerga, o cavalo enxerga, tem alguns animais que falam que é preto e branco, mas tem muitos que são coloridos. Então, o poder de enxergar a visão, Hashem deu para o homem e para muitos animais, quase todos os animais têm, quase todos. 99,9% tem o poder da visão. Mas, hoje, queria falar para vocês que não é verdade. Nós, seres humanos, não temos a mesma visão que os animais. O que quer dizer? Eu me explico. A gente tem algo a mais. No hino nacional do nosso povo, eu vou explicar agora. No hino nacional do nosso povo, a gente fala Velotaturu achare levavchem veachare enechem. Traduz em seguida. Hashem fala pra gente, olha, Habibi, cuidado. Não segue achare levavchem, o teu coração, as tuas vontades, veachare enechem, os teus olhos. Por quê? Porque se seguir tuas vontades e teus olhos, vai acabar caindo na coisa errada. Então, cuidado. A ordem é não siga o teu coração e depois os teus olhos. Assim diz o Pasuk, Harel lev avchem lev, e depois enechem os olhos. Urashi, sobre esse mesmo Pasuk, faz o seguinte comentário. Olha que interessante. Alev ve'aenaim meraglim laguf. Diz Urashi, olha, algo, um insight muito profundo. O coração e os olhos, eles são o que tem contato com o mundo afora. Gera os sentimentos. Diz Urashi, pulando algumas palavras, a Aindroe, o olho da pessoa enxerga alguma coisa, enxerga o carro do amigo, enxerga a casa do amigo, enxerga alguma outra coisa do amigo ou da amiga. A Aindroe, olha, eu vejo como que ela é magra, eu também quero ser magra, como ele é inteligente, quero ser inteligente, o dinheiro, a casa, a vida, qualquer coisa. Aindroe, o olho enxerga, diz Urashi, Alev Homed, o coração fica com vontade de ter aquilo, Veaguf, você tá verá, e depois é fácil, o corpo já vai querer fazer a verá. Então Urashi fala que o olho enxerga, posteriormente o coração deseja, e por último o corpo vai fazer o que é de errado. E o Pasuk fala para a gente, cuidado, não faça isso. Mas olha que interessante, no Pasuk está escrito, não siga o levavrim, o coração, e depois os olhos. Tudo começa no coração. O Rashi fala, cuidado, porque o olho enxerga, O coração fica com vontade e depois o corpo faz. Como assim? O Urashi está explicando o Passuco, mas o Passuco fala que é primeiro o coração, depois o olho. E o Urashi fala que não, psicologicamente funciona diferente, que o olho enxerga, o coração fica com vontade e aí o corpo faz. O Urashi está explicando o Passuco na ordem oposta ao que o Passuco fala. Como isso é possível? Urashi vem ensinar para a gente uma coisa interessante. O que acontece? De fato, para fazer a verá, é assim mesmo, diz Urashi. Depois que o olho enxergou, o coração fica com vontade, assim está escrito no Urashi, e o corpo faz. Ah, por que o Passuco falou então, primeiro não segue o teu coração e só depois o teu olho? A resposta, dizem Rahamim, para a gente é muito simples. O Urashi está falando para a gente o processo para a pessoa chegar a agir. Encostou da cadeira do amigo dele. Ele ficou olhando, ficou com vontade, coração incendiou de vontade. Espera, ninguém está olhando, ele vai roubar a carteira, a cadeira, a esposa, o lustre, e daí por diante, do vizinho. Agora, olha que interessante. E o Passuco está falando para a gente o seguinte, é verdade. Mas os olhos só vão enxergar o quê? O que o coração está pronto a ver. Quando o Passuco no hino nacional falou, Velota turu achare levavchem, os olhos. O coração, desculpa. E depois achare nehem, os olhos. O Passuco está falando para a gente, olha, Habib, saiu uma coisa. Os teus olhos só vão enxergar o que o coração está predisposto a ver. Lotatur achare levavchem, veachare nehem. Agora, diz Urashi, porque se teu olho enxergar já do jeito errado, teu coração vai ficar com vontade, porque o coração é onde borbulha a vontade e depois o corpo vai fazer. Ou seja, visão animais têm. Poder de escolher como enxergar algo, isso somente nós temos, seres humanos. Tem uma história famosa, que eu nunca tinha entendido, mas hoje eu entendi. Do Rebbe de Berditchev, que uma vez, o Rebbe de Berditchev sempre olhava de uma forma esplêndida para as situações. O Rebbe de Berditchev uma vez viu, estava andando com os alunos, e viu um Yehudi trocando, arrumando a carroça dele, trocando o pneu da carroça, de tefilin. O Yehudi estava de tefilin, arrumando alguma coisa na carroça, no pneu, tudo abaixado na lama, mexendo no, na carroça. Então havia umas pessoas junto com o Rebbe de Berditchev que falavam para ele, olha, Rav, que feio, que esse senhor pelo menos tirasse o tefilin antes de arrumar, entrar na lama para mexer na roda da carroça que enguiçou, de tefilin, tirasse o tefilin, respeito ao tefilin, e depois arrumasse a roda da carroça. O Rebbe de Berditchev olha para o Shammai e fala, ah, Hashem, olha como são os seus filhos. Até para fazer algo muito simples, como mexer na carroça, eles não conseguem se desprender das mitzvot, e junto com o tefilin, não é só na sinagoga, eles vão até fora, quando tem que trocar o pneu da carroça, eles fazem até isso com o tefilin para estar ligado com as mitzvot. Fiquei pensando comigo, qual que é o verdadeiro? Os alunos ou o Rebbe de Berditchev? Aqueles que estavam acompanhando o Rebbe falaram, ah, devia ter tirado o tefilin, falta de respeito. O Rebbe falou, contrário, eu vejo outra coisa aqui dentro. Eu vejo alguém que não consegue se desligar das mitzvot junto com o tefilin. A pergunta é, quem está certo? A resposta é, ambos estão certos. No cenário, dá espaço para os dois serem verdadeiros. Agora, a vaca, o boi, o cachorro, tem a visão. O que ele vê é assim. O ser humano escolhe como interpretar a visão dele. O Passuco falou, Taturu acharei levavchem v'acharei nechem. Depende de quanto puro é o coração, quanto trabalhadas são as midot da pessoa, ele vai enxergar o mesmo cenário de uma forma mais fina ou mais rude. Nada é de uma forma específica. O Rebbe de Berditchev, trabalhadíssimo, de uma forma fina, falou, eu estou vendo aqui algo maravilhoso. As pessoas que acompanhavam ele falaram, ah, é uma coisa mais simples. Quem estava certo? Depende, cada um no nível dele. E olhem que interessante, meus queridos. Visão, todo mundo tem, mas enxergar de uma forma maravilhosa, isso só o ser humano pode escolher, se ele tiver trabalhado sobre si. Olhem que interessante. 6 milhões de pessoas, dá até medo de falar esse número, porque o número não é exato, e cada vez que estudam mais, veem que o número é muito mais do que isso, mas dentro de 6 milhões de pessoas, cada número é um componente. A gente fala 6 milhões, parece que é um grupo. Cada pessoa era uma vida. Mas 6 milhões de pessoas, é o assassinato na Segunda Guerra Mundial de 6 milhões de pessoas, Yehudim, houveram não Yehudim também, 6 milhões de pessoas, ou, depende, a gente pode ver como a purificação da raça ariana. Nada é visto de uma forma só. Olha que interessante, a situação mais escura do mundo, a atrocidade mais violenta do mundo, 6 milhões de pessoas, pode-se falar isso, chamar como o holocausto, algo trágico, ou pode-se chamar isso da purificação da raça ariana. A Kadosh Baruch Hu deu para o homem a pureza, se ele quiser, se tiver trabalhado sobre si, de poder enxergar de uma forma ou de outra. Lotaturu acharei levavchem e depois enechem, porque os olhos só vão enxergar conforme a preparação do coração. Por isso que é primeiro o coração e depois os olhos. Tudo é uma questão de como enxergar. Agora, eu acho que essa é a resposta para a pergunta que a gente fez. Dale kavzehut. Eu vejo alguém entrando no McDonald's, eu preciso imaginar que... Habibi, quem entra no McDonald's para tomar um copo d'água para ir no sanitário? Ele foi no McDonald's para comer dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles e um pão com gergelim, Big Mac. Óbvio. Eu preciso viver no mundo da ilusão? O Hassid tinha que imaginar que o patrão dele, os alunos tinham que imaginar que o professor deles dormiu com aquela menina na história que a gente mencionou no começo do shiur? É uma coisa, aconteceu, na história aconteceu, naquelas duas, mas não é normal isso. A gente vive no mundo da ilusão ou no mundo da realidade? A resposta é, a gente decide como a gente quer ver a realidade do mundo. A mitzvah de Dan Lekav Zehut, fora que a gente falou que, na verdade, o Yehudi não tem a permissão de ficar julgando os outros, se vai julgar, julga favoravelmente, mas por que que precisa ser de uma forma? Plus, sorridente. Inventa um lado bom para a história. A resposta é, porque Hashem talvez está falando para a gente, Habibi, você e o Didi tem que ter uma mente sorridente. Se os olhos só enxergam que o coração está pronto para ver, Lodatura Hare Levavchem, primeiro o coração e depois olhos, então disse Hashem para a gente o seguinte, olha que potente, tenha um coração sorridente que você vai ver a situação mais estranha do mundo de uma forma sorridente. Óbvio, quando são coisas objetivas que a gente precisa fazer, então tem o Shulchan Aruch. Mas quando a gente vai julgar os outros, o Shulchan falou, julga positivamente, por quê? Porque a Shulchan está falando para a gente, aqui mora a mitzvah de ser uma pessoa positiva, otimista, feliz, sorridente para o mundo e não viver a vida procurando os 7 erros. A gente lembra no livrinho lá de atividades, tinha aquele jogo dos 7 erros. Tem gente que passa a vida inteira jogando o jogo dos 7 erros. Meus queridos, a pilha tem um lado positivo e negativo. Qualquer pilha, bateria, tem um lado positivo e negativo. Às vezes, sem querer, a gente acaba vivendo só com um lado negativo, a gente fica pior do que a pilha. A gente esquece do positivo. Kadosh Baruch Hu fala pra gente o seguinte, olha, Habibi, vive com um sorriso. Tenta imaginar uma pessoa no dia do casamento dele. Está andando na rua, vê alguém entrando no McDonald's. Ele fala, Hazako Baruch, Hashem abençoe aquele Yudi. Não vai pensar nada mal, porque ele está bem consigo mesmo. Quando a pessoa está up, feliz, positiva, nem vai passar pela cabeça dele julgar os outros mal. Que Hashem abençoe cada pessoa que passa na nossa frente. Contam que havia duas formigas passeando na rua. E tinha um buraco entre... Tinha um terreno com um buraco e depois continuava o terreno do outro lado. E a formiga olhando para baixo viu um buracão. Era como o Grand Canyon para ela. Só que tinha uma pedra em cima desse buraco ligando um lado ao outro. As duas formigas viram aquela pedra que ligava um lado ao outro por cima do buraco. E... Uma disse: uau, que sorte! Acabamos de encontrar uma ponte. A outra, formiga, diz para si mesma: temos uma pedra gigante no nosso caminho. A gente escolhe como olhar. É o mesmo cenário. Uma formiga olhou, e a gente replica isso nas nossas vidas sempre. Uma formiga olhou para isso como o quê? Uma ponte para chegar de um lado ao outro. Crescimento. Desafios são para crescer. Outra falou: uau, meu Deus, olha onde a gente chegou. A gente tem uma montanha aqui na nossa frente. A gente tem uma pedra gigante no caminho que a gente não tem como atravessar. Habibi, aquilo era ponte para chegar do outro lado. Nós escolhemos como enxergar. A vida 24 horas por dia é assim. É isso mesmo. Escutem só essa Gemara que talvez todo mundo conhece, mas tem tudo a ver com esse shiur. A Gemara conta para a gente que Rabbi Shimon Bar Yochai, famoso autor do Zohar HaKadosh, ele entra com seu filho Rabbi Elazar na caverna para se esconder dos romanos, Masechet Shabbat. Ele fica lá 12 anos. Eles saem da caverna quando escutam que os romanos já morreram. Eles ficaram lá 12 anos, 24 horas por dia, quase estudando Torá. Imaginem só a santidade que tinha lá dentro. Os dois saem de lá e eles veem um Yehudi trabalhando. Aí um fala para o outro: o quê? Rabbi Shimon Bar Yochai fala: o quê? Trabalhando? Habibi, você podia estar ganhando eternidade estudando Torá, que nem nós que ficamos 12 anos na caverna non-stop. Você está trocando o teu tempo que poderia produzir eternidade por alguns dólares? Olhou para as pessoas com tanta santidade que eles tinham, puf, diz a Gemara, queimou aquele Yehudi que estava trabalhando. Logo saiu uma voz celestial e falou para Rabbi Shimon Bar Yochai, para o seu filho Rabbi Elazar: vocês saíram da caverna para destruir o meu mundo? Voltem para a caverna. Voltaram para a caverna, ficaram mais alguns anos, eles aprenderam a lição, e eles olham um Yehudi correndo dessa vez. Só que aí eles veem esse Yehudi correndo porque era Erev Shabbat. Eles falam: uau! Ah, que maravilhoso! Esse Yehudi está correndo com duas plantinhas para fazer Borem Nebesamim, Abrahá no Shabbat, do cheiro da fragrância. E tem duas plantinhas, olha como ele é cuidadoso. Uma em lembrança a Shamor e outra para Zahor. São duas, as mitzvot positivas e negativas de Shabbat. É o mesmo cenário que foi visto de formas diferentes. A primeira vez falou: oh, estão trabalhando, estão destruindo o meu mundo. Trocando eternidade por fazer comércio, importação e exportação. Hashem falou: voltem para a caverna. A segunda vez que eles saem, o que eles falam? Eles veem uma pessoa e falam: uau! A pessoa está trabalhando, correndo, indo comprar comida para quê? Para Shabbat. Mas também está... Um minuto. É o mesmo cenário que depende como a pessoa escolhe, ele pode enxergar. No caso, entre parênteses, a primeira vez que eles saíram, eles olharam para as pessoas que estavam trabalhando, óbvio, porque eles ficaram lá 12 anos non-stop estudando Torá, então era um teste dificílimo ver uma realidade diferente dessa. Mas, na segunda vez que acontece isso, eles já viram com outros olhos. O que aconteceu da primeira para a segunda vez? Eles voltaram para a caverna, estudaram Torá. Deviam ter ido para Miami, no Aventura Mall, fazer compras para curtir um pouco mais a vida, entender que a vida não era só Torá. Qual foi o remédio? Volta a estudar Torá, e aí você tem que enxergar o mundo que tem gente que precisa trabalhar e pode trabalhar. Então mostra pessoas passeando, indo se divertir. A resposta é que a Torá Kadoshá, quando estudada de forma correta, como o Sar, ela é a resposta verdadeira para tudo. Até para entender pessoas que não estudam Torá. Nós escolhemos como enxergar a vida. Como enxergar a nossa vida. Como enxergar Yehudim que são diferentes da gente. É isso mesmo. Segunda-feira. A gente tem muita gente que acorda igual o Garfield. Segunda-feira de novo, ai meu Deus, não pode ser, bem que hoje podia ser sexta. Ou a pessoa que escolhe, porque o sol está raiando, mais uma semana de oportunidade de crescimento, Pode ser oportunidade de crescimento material, pode ser oportunidade de crescimento de eternidade espiritual, de dar tzedakah, de estudar a Torá, de aprender, de viver mais. O sol raia para todo mundo. Alguns reclamam do sol, e outros colocam um boné, se viram e aproveitam para viver no sol. Nós escolhemos o mesmo cenário como enxergar, nada de alguma forma. A gente escolhe como enxergar. A visão todo mundo tem. Qualquer animal tem. O como enxergar, lotatura acharei levavchem veacharei nechem. Primeiro o coração, depois os olhos, porque o coração, a fineza da pessoa, que dita como que o olho vai enxergar. E olha que interessante, a Gemara conta para a gente algo que é muito profundo. A Gemara conta isso em alguns lugares, traz alguns exemplos, mas eu vou falar só o slogan que a Gemara ensina para a gente. Kol aposel bemumo pasur. Toda pessoa que ela desaprova alguém é porque ele tem esse defeito. De uma forma resumida, é esse o slogan que a Gemara traz para a gente. Kol aposel, quando a gente desaprova alguém, de uma certa forma, é porque a gente tem aquele mesmo problema. O Gemara até fala que quando alguém fica falando, olha, esse homem deve ser que ele é um escravo, é porque a própria pessoa que falou isso, ele deve ser que ele é um escravo, por isso que ele fica procurando o escravo que tem dentro das outras pessoas. Tem muitos exemplos disso na Gemara. Qual que é o insight disso daqui, pessoal? Quando alguém cancela o outro, fala mal do outro num ponto, é porque ele tem esse defeito. E o contrário também é verdade, no elogio também. Acho que a resposta é a seguinte. Uma vez que a pessoa tem isso dentro dele, ele é muito egoísta, por exemplo, então ele enxerga que todo mundo tem que ser assim. E o contrário também, olha que interessante. Vamos dizer que uma pessoa vê o rabino falando com alguém que é bem-aventurado financeiramente. O que ele pensa? Pensem junto comigo. Teste, hein? Tem algum rabino de uma Keilah conversando com alguém bem-aventurado financeiramente. O que ele pensa sobre o rabino? Deve ser que o rabino está querendo o quê? Tirar uns tostões. Se quiser tirar para a instituição, faz parte, porque a instituição precisa viver. Mas então, a pessoa pensa, não, está tirando para ele mesmo. Por que a pessoa pensa isso? Porque alguém que sempre conversa com pessoas pensando o que, que eu posso me beneficiar nessa situação, quando ele vê qualquer pessoa conversando com outra pessoa que tem alguma coisa a mais do que ele, sabedoria, dinheiro, Torá, qualquer coisa, fala, essa pessoa deve estar tentando procurar alguma forma que ele possa tirar proveito, tirar uma casquinha da situação. Já alguém que pensa sempre em ajudar os outros, um altruísta, ele cuida de si, porque a Torá preza que a gente cuide, cada um de si próprio, mas ele pensa em ajudar os outros. Quando ele vê alguém conversando com outro, ele fala, uau, talvez ele está ajudando ele, talvez está batendo um papo, talvez está indo tomar um cafezinho. Não necessariamente pensando em tirar algum proveito. É isso que a Gemara fala. Kol aposel bemumo pasul. Quando a gente fala com alguém, e a gente olha alguém, e a gente desaprova a pessoa, é porque a gente tem esse defeito. Porque eu, que sou egoísta, quando vejo alguém, reflito o meu egoísmo na conversa dele. Então já imagino que tal coisa. Ou eu, como sou altruísta, quando vejo alguém, vejo ele de forma sorridente, positiva, como é a mitzvah de julgar os outros favoravelmente, que é o que a gente está falando hoje, por conseguinte, eu vejo ele de forma sorridente. A Torá, quando fala para a gente a obrigação de julgar os outros favoravelmente, não é fácil, por isso que Hashem julga a pessoa favoravelmente também, esse é o recíproco, isso é uma promessa de Hashem. Hashem está ensinando para a gente, olha, saiba sorrir para os outros. Sorria para você mesmo, que você vai ver o sorriso dentro dos outros. Na nossa parte final do Shiur, e olha enquanto isso é importante, a Gemara conta para a gente, no Tratado de Brachot, o seguinte, Oreach Tov Maomer, um bom visitante, o que ele fala? Olha como o dono da casa caprichou nesse almoço para mim. E um oreachra, um visitante ruim, o que ele fala? Tá bom, eu fui na casa dele. Ele já tinha colocado mais dor, colocou um pouco mais de água no tchunt, mais já tinha batata a mais, ele vai comer menos tchunto no domingo. Não fez nada para mim. É o mesmo cenário, o mesmo banquete. Um fala, ele fez, não fez para mim. O outro fala, uau, olha que capricho ele fez para mim. Qual o cenário verdadeiro? Os dois. Depende de quanto puro e sorridente é a pessoa que é o visitante. Diz Rav Avigdor Miller que essa Gemara não vem contar para a gente só quando alguém vai convidado na casa do outro Shabbat. É uma Gemara que não funciona só no Shabbat, quando a gente é convidado, e se a gente elogia a pessoa é porque a gente é um bom visitante, e se a gente não elogia é porque nós somos um visitantes não bons. Rav Avigdor Miller diz algo profundo. Cada um de nós é um visitante no mundo de Hashem. Um bom visitante, o que ele fala? Ele elogia. O quê? O mundo de Hashem. E um mau visitante, ele só reclama. Uma pessoa, por exemplo, olha como o Brasil, a economia do Brasil, do mundo, pandemia, a pessoa vive cada vez procurando reclamação. Essa pessoa, diz Rav Avigdor Miller, é o que a Gemara chamou de Oreach Ra, é um mau visitante no mundo de Hashem. E o mais importante é o que a gente preza ser, um bom visitante, ele elogia o mundo de Hashem. É isso aí, tá certo, tem buracos nas ruas do Brasil, mas tem tanta coisa boa, esquece os buracos, desvia deles, mentalmente, sorridentemente e fisicamente. Olha quanta coisa gostosa tem onde cada um de nós mora. Tem coisas ruins, mas a gente escolhe como olhar. Eu vi uma vez, vi mais de uma vez, mas talvez é um exemplo curioso que talvez alguns já tenham visto, senão queria só descrever para vocês que a gente tem, uma vez eu vi uma pessoa chegou numa palestra, pegou um papel e perguntou para as pessoas o que eles estavam vendo num papel muito, muito, muito grande. Todo mundo olhou, e as pessoas olharam e falaram, o que vocês estão vendo? Todo mundo falou, a gente está vendo um ponto preto nesse papel. E o outro. E assim perguntou para algumas pessoas, estão falando, a gente está vendo um ponto preto aí no centro do papel. Esse palestrante falou o seguinte, aproximou o papel das pessoas, a imagem, e falou o seguinte, o papel tem 6.000 quadradinhos. O papel quadriculado tinha 6.000 quadradinhos. Pequenos. O ponto preto que estava no papel fazia parte de um dos quadrados. Havia mais 5.999 quadrados em branco. A gente escolhe num papel inteiro enxergar um ponto preto, que é 6.000 avos de um papel, ou enxergar os 5.999 quadrados brancos no papel. Lotaturu acharei levavchem v'acharei nechem. Só o homem pode escolher ver a forma sorridente ou a forma azeda do dia, da vida, de tudo. É uma pedra que é uma ponte, no exemplo da formiga anteriormente mencionado, ou é um empecilho para que a gente continue nossa vida. Tudo é uma questão de sintonia. E com esse pensamento, pessoal, e essa história, a gente termina. A verdade é que os jornais, as manchetes, eu nunca vi nenhuma manchete escrevendo tal pessoa casou, tal pessoa se sucedeu, tal pessoa teve brahá. O que o jornal vende pra gente é assassinato, Lava Jato, CPI, só muda a data. Tal pessoa roubou, tal pessoa foi desonesta. É isso. Porque é isso que atrai o olho das pessoas, infelizmente. Mas a gente tem que ler nas entrelinhas, que a gente precisa ser informado, a gente precisa escutar o jornal, talvez não tanto às vezes, para não ficar azedo. Puxa vida, é verdade. Teve um assassinato e um... Mas e as outras coisas todas que não tem? Quando alguém conta para a gente que teve um Yehudi que ele foi muito desonesto, ou que ele foi indelicado, é verdade, teve um, mas teve outros 14 milhões que não foram assim. A gente escolhe como enxergar tudo na vida. Up to us. E é por isso, meus queridos, que no Tanakh inteiro tem muitas shirot, cantos. O canto mais famoso que tem, As Yashir Moshe Ben Israel, a saída do Mar Vermelho, quando os Eudim saem do Egito e fazem em tom aquele canto maravilhoso para Kadosh Baruch Hu, que a gente fala todos os dias na Tefilá, atravessando o mar na saída do Egito. Agora prestem atenção. Quantos Eudim saíram? 3 milhões, aproximadamente. Homens, mulheres, crianças. Isso tudo representava quanto? 20% dos Eudim. 80% dos Eudim faleceram na Macá de Rocher, na nona praga, no Egito. Ou seja, 3 milhões saíram, 12 milhões faleceram. O que os Eudim fizeram? Cantaram. Habibi, devia ficar triste pelos 12 milhões que faleceram. Como é que consegue cantar? Quem quiser cantar, acho que essa é a mensagem. Sempre vai achar motivo para cantar. Mesmo na tragédia do falecimento de 12 milhões de Eudim, na praga de Rocha, que a Torá conta para a gente, sobraram 3 milhões. Az, Yashir, Moshe, Uvne, Israel, eles cantaram. Porque 3 milhões sobraram. E quem quiser reclamar, jogar o jogo dos 7 erros, vai sempre achar o que reclamar. Up to us. Com essa história a gente termina. A história se passa, verdadeira, na Yeshiva, uma das yeshiva, a primeira Yeshiva Ashkenazi mais antiga de Israel, chamada Yeshiva Etz Chaim. E para incentivar os alunos, que eram muito pobres, naquela época do começo da história da Terra de Israel, da Yeshiva de Etz Chaim, os Eudim eram muito pobres, muito uma situação precária financeiramente. Então, na Yeshiva, incentivavam com estudo ganhar algum prêmiozinho. Um dos alunos, Shlomo, tinha 7 anos de idade, ele estudava, e quando o professor, o Rav, ia dar um prêmio, ele falava, em vez do prêmio, em vez do livro, em vez da chuteira, em vez do que o professor dava, uma caneta bonita, eu quero dinheiro. Tá bom, ganhou, pegou dinheiro. Segunda vez, teve mais um estudo, quem estudar tanto tempo, estudar tão bem, esse menino Shlomo ganhou de novo, e o professor foi dar para ele um livro, ele falou, olha, eu quero o valor do livro. O professor ficou meio, o Rav ficou um pouquinho chateado, falou, cada vez que eu vou dar para ele algum prêmio, ele em troca pede dinheiro. O que ele faz com esse dinheiro? O Rav, preocupado com o menino, para saber qual o paradeiro do dinheiro, e se estava fazendo bem para o menino ou não, foi seguir o menino. Ele vê o menino indo atrás, tal, com dinheiro, as economias indo para uma loja. Não era uma loja de livro, não era uma loja de brinquedo, uma loja um pouco diferente, estranha. O Rav segue esse menino Shlomo de 7 anos de idade, ele entra lá e o menino sai com um pacotinho na mão, uma loja muito diferente. O Rabino não se contei e falou para o menino Shlomo, desculpa querido, mas os meus presentes não são suficientes para você, que você precisa pegar o dinheiro e entrar nessa loja, nem sei o que você comprou aí dentro. Shlomo, com toda delicadeza, um menino de 7 anos de idade, fala, Rav, eu queria muito poder ter os seus prêmios. Então disse Rav para ele, então, por que você pega dinheiro? Disse Shlomo, por que eu pego dinheiro? Porque eu tenho uma mãe que tem problemas auditivos. Então eu guardei todos esses prêmios para somar ao valor de um aparelho auditivo para poder comprar para minha mãe. Por isso que eu estou com esse pacotinho hoje tão feliz, que eu consegui com todo o dinheiro que eu ganhei em todos esses prêmios desses últimos períodos, comprar um aparelho auditivo para minha mãe. Isso não é maravilhoso, Rav? Que Buda Vaem! Olha que legal! Quando o professor viu isso, o Rav viu isso, falou, uau! Uau! Ele trocou ganhar brinquedos para poder comprar algo para a mãe dele. Pequeno Shlomo cresceu e virou nada mais, nada menos que era Shlomo Zalman Auerbach. A gente escolhe como enxergar cada situação. Que a gente possa, Bezrat Hashem, ver a nossa vida, o nosso mundo de uma forma sorridente e que a Kadosh Baruch Hu de volta possa sorrir para cada um de nós. Muito boa noite.